Eclésia, Igreja Católica.
Olá, bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje convidámo-lo a fazer uma viagem connosco até ao Funchal, a cidade que vai receber este ano as celebrações do 10 de junho, Dia de Portugal, das Comunidades e de Camões. Este é também um ano especial para a Diocese. O Funchal comemora os 500 anos do voto a São Tiago Menor. É uma história que vamos contar com mais pormenor em conversa com Dom Nuno Brás, é o Bispo das Comunidades Católicas no arquipélago onde nasci. Para já, evocando esta história de Portugal e não só, ficamos com o 7ª Legião e o seu tema Sete Mares.
Voltarei, amor, com a força da mãe.
Sétima Legião e um tema que certamente marca a história da música portuguesa nas últimas décadas, Sete Mares. Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A Madeira vai receber este ano as comemorações oficiais do Dia de Portugal, das Comunidades e de Camões. Uma iniciativa que em 2020 deveria ter já decorrido no Funchal, mas que devido à pandemia foi adiada. O jornalista Henrique Matos conduz uma entrevista com o Bispo do Funchal, Dom Nuno Brás, que nos fala da maneira como está a ser preparada esta celebração.
A poucos dias das comemorações do 10 de junho aí no Funchal, qual a importância também desta iniciativa escolher a Ilha da Madeira? Aliás, já estava escolhida o ano anterior, porém a pandemia inviabilizou a concretização dessas comemorações. Agora sim, que significado e como é que isto vai, esta ocasião vai ser vivida aí no Funchal, na Madeira?
Bem, eu creio que, antes de mais nada, era qualquer coisa que era devido, até por causa das comemorações dos 600 anos do descobrimento, do achamento, enfim, como queiram chamar, da Madeira e do Porto Santo. Portanto, como nós sabemos, a Madeira e o Porto Santo já eram conhecidos, pelo menos já aparecem em vários mapas anteriores, mas depois há uma oficialização da presença portuguesa há 600 anos. Portanto, o facto de ser uma data redonda, muito redonda como esta, obviamente faria todo o sentido. Madeira até como início também da própria expansão portuguesa e, portanto, pelo Atlântico, creio que é importante. É importante percebermos que a Madeira, apesar da distância de Lisboa, a Madeira faz parte do todo nacional e, portanto, há aqui um todo nacional que a Madeira, obviamente, quer continuar a manter e quer, nem se compreende a Madeira sem este todo que é Portugal. Portanto, faz todo o sentido que as comemorações do dia 10 de junho, neste caso, sejam, tivessem sido o ano passado. Enfim, houve uma série de problemas que ao longo destes anos sucessivos impediram que as comemorações fossem cá. Pronto, finalmente, digamos que é o fechar com chave de ouro aquilo que são as comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e Porto Santo.
Conversámos hoje com o Bispo do Funchal, antecipando a celebração na Madeira do Dia de Portugal, das Comunidades e de Camões.
Desde logo, desde cedo, desde a primeira hora, a Madeira foi sempre assim uma base logística importante de apoio às rotas da expansão marítima portuguesa. Desde muito cedo projetou Portugal para o mundo e continuou a fazê-lo ao longo da história, criando uma grande diáspora, não é? De nacionais por esse mundo fora. E daí também é uma vertente interessante este perceber a Madeira como um polo de dinamização da cultura portuguesa pelo mundo.
Claro que sim, e de facto desde sempre que a Madeira, estando no meio do Atlântico, nos aparece como esta plataforma giratória, porque no fundo os navios que vinham do norte para o sul passavam pela Madeira, os que vinham, enfim, do Mediterrâneo para as Américas passavam pela Madeira e, portanto, era de facto um ponto muito interessante. Aliás, só isso justifica, por exemplo, a construção de um grande colégio da Companhia de Jesus no século XVII, que era precisamente tido como porta giratória também da missionação, por exemplo, do Brasil, não é? E, portanto, ficavam aqui os padres jesuítas, ficavam aqui alguns, mas depois havia sempre esta assistência a todos aqueles que por aqui passavam. Recordemos, por exemplo, o Beato Inácio de Azevedo e os seus companheiros, que foram mártires, saíram precisamente daqui do Funchal, iam para o Brasil, e foram martirizados ali para os lados das Canárias. Para dizer que, de facto, a Madeira, a todos os níveis, a nível político, enfim, aquilo que é a experiência, por exemplo, das capitanias aqui na, da organização do território por capitanias aqui na Madeira, é depois reproduzida no Brasil, a nível económico, a cana-de-açúcar, por exemplo, também, não é? Mas também a nível da fé. O facto, enfim, celebrámos a Diocese do Funchal, celebrou há pouco tempo os 500 anos da existência da Diocese, precisamente com esta perspectiva da primeira Diocese global, não é? Portanto, uma Diocese que não se ficava, inicialmente, que não se ficava por aqui, por estas ilhas, mas que chegou a abarcar tudo aquilo que era descoberto, todos os territórios que eram descobertos pelos portugueses, com exceção daquilo que eram os territórios do continente, não é? Portanto, chegou a ser, de facto, a maior diocese do mundo. Mas depois também na perspectiva missionária, ao longo dos séculos, e de uma forma muito particular no século XX e no século XIX, a Madeira foi sempre muito terra de missionários, gente que daqui partia para outros lados. E, de facto, também terra de imigrantes. Sucessivos movimentos migratórios, desde aqueles que foram, por exemplo, do Porto Santo para o Havaí para ensinar a trabalhar na cana-de-açúcar, no início do século XX, até depois a todas estas ondas migratórias, que ainda há relativamente pouco tempo se faziam sentir. Será gente que saía daqui para a Inglaterra, por exemplo, imigrantes da Inglaterra. De facto, nós sabemos, são mais os madeirenses que estão fora da ilha do que aqueles que aqui vivem, embora depois deixem sempre o coração aqui nesta ilha e, obviamente, são sempre também cuidados como madeirenses e quando cá vêm, são sempre, vivem como se nunca tivessem daqui saído, não é?
A conversa com Dom Nuno Brás, de Bispo do Funchal, prossegue dentro de momentos. Convido-o a ficar connosco para ouvir os Fogo Posto com o tema Rainha de Portugal.
Onde pede oração. português entregou-lhe a sua nação. Em Fátima nos concedeu sua graça e proteção. De Portugal nunca esqueceu, e é tão grande a nossa devoção. Uma coroa de 12 estrelas, uma mulher vestida de sol.
Fogo Posto, com o tema Rainha de Portugal, nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, que antecipa as próximas celebrações do 10 de junho. As cerimónias oficiais decorrem este ano no Funchal e a diocese local está a viver um ano especial. Também vamos falar disso. São os 500 anos do voto de São Tiago Menor como padroeiro da diocese, uma escolha que aconteceu perante a ameaça da peste. Desde o século XVI a 1 de maio, realiza-se uma procissão entre a Sé e a Igreja de Santa Maria Maior, na Baixa do Funchal, o voto de São Tiago, este ano limitado pela pandemia, como tantas outras manifestações e celebrações. O jornalista Henrique Matos conversa com Dom Nuno Brás, bispo do Funchal.
Este é um 10 de junho que nos leva sempre a olhar as nossas comunidades dispersas pelo mundo, mas dado a circunstância que vivemos, e este ano em concreto, leva-nos também a olhar o nosso próprio país e a recuperação, o retomar da vida. Neste campo, como estão as coisas pela Madeira? Uhum. A sociedade já se vai erguendo, já se vão vendo alguns turistas que chegam, há aqui uma esperança que começa a ser mais concreta, mais palpável?
Sim, sim, claramente, claramente. Vamos lá ver, a Madeira teve sempre, há um ano atrás, por exemplo, nós estávamos praticamente sem nenhum caso de Covid, não é? Portanto, houve aqui uma altura em que tivemos várias semanas seguidas sem o aparecimento de algum caso, portanto, precisamente há um ano. Bom, depois com a vinda, com a abertura do aeroporto, com a abertura, com a vinda dos turistas o ano passado, a coisa aumentou um bocadinho mais. Depois houve todo aquele movimento do Natal, portanto, da festa, que é uma realidade muito própria da Madeira, não é? O Natal é a festa, ponto. E, portanto, houve de facto aqui algum aumento. Neste momento, a sensação que temos é que os números estão controlados. Enfim, ontem, por aquilo que me chegou, houve apenas um caso, um novo caso de Covid, de infecção por Covid, que foi detectado. Portanto, eu diria que neste momento, em termos de infecções, está controlado, a situação está controlada, e também que, de facto, nos aparecem já muitos turistas, alguns grupos mesmo, a visitar a ilha. Portanto, digamos que a animação habitual do Funchal durante o dia está a retomar aos poucos, e isso é muito bom. Isso vê-se também naquilo que são os próprios números da Caritas Diocesana, que tinha tido bastantes apoios, bastantes pedidos de apoio nos meses anteriores, enfim, chegou mesmo aos 800, mas que veio a diminuir, seja em abril, seja em maio, o que significa que as pessoas têm emprego, portanto têm trabalho e que aos pouco e pouco estamos a retomar também na própria economia, e isso é obviamente muito bom, porque sem turismo a ilha como está não consegue sobreviver durante muito mais tempo. Houve uma série de apoios, houve uma série de medidas que minoraram esse todo esse problema, mas enfim, ninguém pode viver sempre de subsídios, nem isso é desejável, obviamente, e portanto, digamos que estávamos no limite, estávamos a atingir o limite, graças a Deus, neste momento estamos já a retomar, portanto, os dados que eu tenho, pelo menos, são de uma retoma a todos os níveis, portanto, de uma retoma económica, de uma retoma também em termos de novas situações de pobreza, portanto, parece estar controlado. A vida aos poucos vai retomando aquilo que era um dinamismo que antes era quase um frenesinho.
Dom Nuno Brás, Bispo do Funchal, lançou um livro sobre Santiago Menor, padroeiro da cidade e da diocese, nas comemorações dos 500 anos do voto feito pelos católicos da ilha. A obra intitula-se O Justo Bispo de Jerusalém. Quem foi Santiago Menor?
Santiago Menor, que, enfim, vamos celebrar os 500 anos da escolha de Santiago Menor, numa situação muito semelhante, a esta, enfim, com a peste, portanto, chegou a haver cordões sanitários. É muito interessante também, porque vemos as medidas que tomaram há 500 anos atrás, não andavam muito diferentes, enfim, com exceção das vacinas, obviamente, não eram muito diferentes daquelas que nós tomamos hoje. Portanto, não se chamavam cordões sanitários, mas de facto havia cordões sanitários, enfim, e a Câmara do Funchal, a uma dada altura, e isto também é muito interessante, ou seja, não estava presente nenhum clérigo sequer, a ideia não veio de nenhum padre, de nenhum bispo, portanto foi a própria Câmara do Funchal que tomou a iniciativa, vendo-se no meio de uma aflição e de uma aflição que não conseguia dominar, a Câmara do Funchal, que teve esta iniciativa de escolher um padroeiro. Bom, usou o mesmo sistema que nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos usaram para escolher São Matias para integrar o grupo dos 12. Portanto, colocou os nomes dos vários apóstolos, de Nossa Senhora, de São João Batista, num barrete, e depois pediu a uma criança de 7 anos, sabemos que tinha 7 anos, sabemos que se chamava João, não sabemos mais que isso, para retirar o papel depois de todos de joelhos terem rezado para que o Espírito Santo mostrasse quem é que era o padroeiro. Bom, saiu Santiago Menor.
A conversa com Dom Nuno Brás, Bispo do Funchal, continua dentro de momentos. Convido-o a ficar na nossa companhia para ouvir uma música que fala especialmente, do meu ponto de vista, para estes tempos complicados que ainda continuamos a viver. São os HMB e o seu tema Lembra-te de Mim, com a participação de Rui Veloso.
De um abraço, lembra-te, não é por acaso que a vida assim nos juntou. consolo. Tens as chaves e o meu regaço. Eu espero-te no corredor. Se a vida está difícil, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Sabes que eu estou aqui. Lembra-te de mim. Aqui por ti. Sabes que nesta vida aos avessos, promessas voam com o vento. Resta o que Deus nos deixou.
Foram os HMB com a participação de Rui Veloso no tema Lembra-te de mim. Conversámos hoje com o Bispo do Funchal antecipando a celebração dos 500 anos do voto feito pelos católicos da Madeira a São Tiago Menor.
Agora, no próximo dia 11, vamos celebrar estes 500 anos, os 500 anos do voto de São Tiago. Estará connosco o Senhor Núncio Apostólico, será ele a presidir a essa celebração, que coincide com a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e portanto, com aquilo que é aqui na Diocese habitualmente o Dia do Clero. Bom, digamos que será uma celebração que vai marcar digamos, o início de todo este, enfim, que já está, já tivemos algumas conferências, já tivemos o lançamento de um livro sobre São Tiago, portanto, digamos que está em marcha estas iniciativas, terminará com a peregrinação das relíquias de São Tiago Menor, vindas de Roma, estão em Roma, na Basílica dos 12 Apóstolos, virá de 16 de outubro a 6 de novembro, virá percorrer as várias, não são todas as paróquias, enfim, os vários arcipestados, as relíquias virão percorrer os vários arcipestados e esperamos que nessa altura já possa dar também, enfim, o pontapé de saída para um novo ano pastoral mais, em que possamos respirar de uma forma mais fácil e em que as várias atividades pastorais da Diocese, que enfim, obviamente são muitas e variadas, nos vários movimentos, nos vários setores da pastoral, mas, portanto, que estas comemorações de São Tiago possam, de facto, dar origem a um retomar e marcar um retomar assim, da vida pastoral, se não a 100%, pelo menos a 90%.
O jornalista Henrique Matos conversa com Dom Nuno Brás, Bispo do Funchal.
Falou há pouco dessas conferências que de alguma forma constituíram já uma porta de entrada para estes momentos comemorativos. O Dom Nuno Brás preferiu a primeira delas, não é? E assim, em síntese, como tema, poderíamos dizer, se hoje ainda é razoável acreditar, era assim um mote que saiu dessa sua reflexão. De que forma é que essa abordagem também encaixa nesta visita das relíquias, na força simbólica presencial, não é? Da presença do santo mais junto da população. Que leituras se podem tirar hoje de gestos como este?
Sim, não, eu creio que é importante, percebermos que, de facto, houve um exagero ali na Idade Média, não é? Houve um exagero à volta das relíquias, portanto, como coisas quase milagrosas, portanto, enfim. Não, as relíquias são muito importantes. As relíquias dos santos são muito importantes. São muito importantes porquê? São muito importantes porque nos mostram, em primeiro lugar, que é possível a santidade, não é? Mostram-nos que os santos são homens e mulheres de carne e osso como nós, e que tanto é verdade que temos ali os ossos deles, não é? Portanto, temos ali o corpo dos santos, aquilo que nos resta dos santos, e portanto são homens de carne e osso, homens e mulheres de carne e osso, como nós, que percorreram este caminho da santidade. E, portanto, isto de colocar a santidade como, podemos dizer, o ideal de vida cristã, como a meta da vida cristã, creio que é qualquer coisa de fundamental para a nossa vida cristã. Ou seja, não nos ficarmos pelo médio, não nos ficarmos pelo suficiente, não é? Mas apontarmos para aquilo que é o excelente.
Chega assim ao fim esta entrevista com Dom Nuno Brás, Bispo do Funchal, sobre os 500 anos do voto feito pelos católicos da Madeira, a São Tiago Menor, e também sobre as celebrações do 10 de junho, que este ano decorrem na capital madeirense. Se é um ouvinte habitual, já sabe, por ser domingo, tempo para as meditações em torno da liturgia do dia, orientadas pelo Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano.
O tema deste 10º Domingo do Tempo Comum gravita à volta da identidade de Jesus e da comunhão que ele deseja estabelecer com aqueles que se colocam na disposição de o seguir. No Evangelho, Jesus demonstra que na sua atividade de libertação do poder do mal, não pactua com o demónio, mas vem para libertar os homens e as mulheres de todos os tempos. Também nisso está a fazer a vontade de Deus, convidando-nos a fazer comunidade centrada na sua pessoa e neste desejo de fazer a vontade de Deus. Quem é Jesus? Desde o início do cristianismo, os cristãos sentiram necessidade de responder a esta pergunta. Também hoje, na ação pastoral da Igreja, sobretudo nas catequeses, é importante que todos conheçamos a identidade de Jesus, para podermos estabelecer com Ele uma relação personalizada, uma verdadeira adesão de vida à pessoa de Jesus Cristo. Fazer parte da família de Jesus é a vocação fundamental dos cristãos de todos os tempos. O método para estabelecer uma relação de familiaridade com Jesus passa necessariamente por seguir o seu exemplo de oblação ao Pai por nós. Continuamos no mundo a mesma missão de Jesus, que tem como único horizonte fazer a vontade de Deus. Esta é uma das petições do Pai Nosso, a oração que Jesus ensina a rezar. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando o cristão se decide a seguir Jesus, isso implica necessariamente que renuncie ao mal e ao demónio. Tal como Jesus estabelece uma clara separação entre o seu serviço e o poder de Satanás, desde o primeiro momento da vida cristã, os cristãos são chamados a renunciar a Satanás e a fazer a sua profissão de fé em Deus. Na vida ordinária, isso implica que se tenha claro que algumas práticas de bruxaria, feitiçaria e adivinhação não são práticas próprias de um cristão. Jesus vem libertar-nos desse aprisionamento de Satanás. Nesse sentido, podemos escutar a primeira leitura que nos traz o diálogo de Deus com as figuras poéticas do primeiro homem e da primeira mulher, depois da queda. Este texto procura chamar-nos ao sentido da existência, deixando claro que todos somos chamados a não pactuar com o mal e a estar de sobreaviso diante das tentações do maligno. Na segunda leitura, acolhemos as duas grandes atitudes que qualificam o ministério de Paulo. A esperança de estar unido com Jesus na ressurreição, tal como está na tribulação terrena, e o desejo íntimo de estar em comunhão com os cristãos, a quem anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Ao longo desta semana, procuremos conhecer melhor Jesus Cristo, para o seguirmos de modo mais autêntico nas várias situações cotidianas das nossas vidas.
Foi o Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Uniano, com a sua meditação sobre a liturgia deste domingo. Pode encontrá-la online no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e no nosso portal em agencia.eclesia.pt. Chega assim ao fim esta nossa emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive consigo ao longo dos últimos minutos. O nosso programa volta à sua companhia esta segunda-feira pelas 22h45, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Até amanhã, se Deus quiser.